NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aéreo. Eu sou Camilo Pino Machado aqui de Nova York. Faço conexão direta com José Renato Ambrosio em São Paulo. Tudo bem, Zé? Que noite de NBA que a gente teve, hein?
Tudo bem, Camilo? Essa edição do Ponte Aéreo é gravada na sexta-feira pela manhã, ainda com os ecos da quinta-feira à noite. E já queria abrir essa edição do podcast relembrando uma história que aconteceu na redação do esporte aqui em São Paulo. Eu falo de São Paulo, o Camilo de Nova York. E cheguei para trabalhar um desses dias, a gente está com equipe reduzida, naturalmente, por conta da pandemia. E o pessoal do Globo Esporte aqui de São Paulo estava terminando ali os últimos ajustes do programa. E o editor-chefe do Globo Esporte, o Daniel Minozzi, aqui em São Paulo, conversava com o Felipe Andreoli, o apresentador. E os dois num debate, né? Pô, quem é que vai parar esse Brooklyn Nets? Quem tem time para jogar contra esses caras? E num debate ele, será que o Phoenix Suns mais pra frente? Será que o Utah Jazz? Não, só o Los Angeles Clippers. Era difícil pensar nisso, mas os playoffs são tão legais que nos dão a possibilidade de um futuro imprevisível do que pode acontecer daqui pra frente na NBA, né?
Zé, sensacional essa tua lembrança, porque eu queria começar também essa série com essa mesma, esse episódio com essa mesma ideia, que é o seguinte. Nós vivemos hoje, de forma lamentável, uma era de negacionistas científicos, de negacionistas históricos do que acontece. Eu fui um negacionista do basquete ao afirmar por meses aqui nesse podcast, no Ponte Aérea, que o Utah e o Phoenix Suns não eram esses times de playoffs. Tal. Eu estava redondamente errado. Se não acontecer nada absurdo daqui para frente, Utah e Phoenix Suns se firmam e se apresentam como grandes times realmente, assim, pelo que estão jogando. E eu criei uma ideia, uma idealização do Los Angeles Clippers e do Los Angeles Lakers e do Brooklyn Nets, e talvez eu morra abraçado apenas com o Brooklyn Nets, que tem um cardápio de talento realmente absurdo. Agora, Zé, olhando essa noite de basquete, uma noite sensacional de basquete, né? Dois jogos com placares apertados, com disputa, com mudança de panorama e de caminhos nas duas partidas. A gente começou com Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks numa série que tinha tudo para cair para o tédio, para cair para o enfadonho. Brooklyn Nets abriria 3-0 fora de casa e praticamente selaria ali sua classificação para a final da Conferência Leste. Mas não foi o que aconteceu. E aí eu te faço a primeira pergunta, Zé, para a gente começar a falar desse jogo. Milwaukee Bucks venceu em casa. Um placar baixo até, né? 86-83. Por que o Milwaukee Bucks venceu? Foram vários motivos ou tem um muito forte que você indicaria assim no começo para falar sobre esse jogo?
Defenderam muito, muito. Uma intensidade impressionante desde o começo do jogo. Aquela fome de sobrevivência. Não tinha outra opção para essa série em casa, né? A série foi para Milwaukee. E os Bucks com o Giannis, que não é qualquer jogador, né? Multi-MVP, o cara tem dois MVP de temporada regular nas costas. Mas melhor do que o Giannis ainda foi a fome desse time. Acho que o PJ Tucker com o Kevin Durant formaram um episódio à parte, a gente vai falar disso daqui a pouco, dessa marcação quase que individual. E o Chris Middleton, que jogadoraço, assim, um cara... Já falamos muito isso do Kawhi em outras oportunidades, mas quase um matador silencioso, né? Um cara discreto, mas que sai de quadra com 35 pontos, 15 rebotes e bolas muito decisivas. Foi muito legal ver a intensidade do Milwaukee Bucks. Até o Thanasis deu um toco ali, o irmão do Giannis também. Assisti esse jogo com muita atenção ontem e com tensão também, porque essa energia estava no ar. De um time que queria sobreviver e estava se matando a cada posse de bola do adversário. Então acho que a defesa, que é o que acaba ganhando as séries no fim das contas, dessa vez o Milwaukee encontrou na energia o seu grande ponto na defesa.
Então, Zé, eu achei também, assim, a defesa saltou os olhos, né? Até porque se a gente olha o placar do jogo, é muito estranho ver o Brooklyn Nets marcar menos de 90 pontos numa partida, ainda mais numa partida de playoff, que vale muito e que os jogadores ali vão se dedicar ao máximo em cada posse de bola. Agora, eu fiquei pensando durante o jogo, eu ficava pensando o tempo inteiro, porque eu estava torcendo para o Milwaukee vencer por uma questão de paixão pelo basquete, porque eu quero uma série interessante. Eu acho, todos nós achamos esse time do Milwaukee também muito bom, e uma varrida seria muito cruel para o Milwaukee também.
Acho que é até injusto, né? Pela
Injusto,
temporada e tudo.
exatamente, pelos jogadores e pelo perfil dos jogadores. São caras muito legais também. A gente acaba pensando também nas pessoas. Mas eu fiquei pensando o seguinte, Zé: para o Brooklyn Nets perder uma partida de playoff, qualquer partida, é um feito. Porque o time é bom demais. O time é bom demais. E o Durant tá jogando bola demais. Então, assim, o time é muito bom e o Durant tá jogando muito bem. Como ganhar de um time que é muito bom e tem um dos melhores jogadores da história do basquete jogando muito bem? É uma missão. Tecnicamente já é muito difícil, né? A premissa já é muito difícil. E aí o Milwaukee veio com uma defesa muito forte, mas muitas coisas deram certo. Pro Brooklyn Nets perder uma partida, o outro lado tem que acertar em muitos elementos. E o Milwaukee acertou em muitos elementos. Primeiro, você citou os jogadores jogaram muito bem, né? Não só o Giannis, que teve um começo arrasador, espetacular e certeiro ali, né? Muito objetivo nas infiltrações, né? Aproveitando a força, recebendo a bola já em velocidade, em projeção à cesta. Mas o Middleton fez uma partida espetacular, como você citou. O PJ Tucker talvez tenha sido o grande jogador do time, o grande responsável pela vitória, pela defesa que fez no Durant, porque se o Durant fez um monte de pontos jogando muito bem, sem o PJ Tucker, podia ter explodido numa vitória do Brooklyn tranquila, né? E o Middleton fez uma cesta, Zé. Eu queria já puxar por esse lance, assim. Faltavam 11 segundos para terminar o jogo, e o Middleton podia, essa era uma escolha da equipe do Bucks, segurar a bola até o fim. Ele não segurou a bola até o fim. Ele fez uma cesta muito bonita num giro, numa infiltração, deixou o Milwaukee vencendo, entregou a bola para o Brooklyn para ter uma posse de bola final. O time explodiu ali, o ginásio explodiu naquele momento, dentro e fora. A gente vê as imagens também fora ali. E é bem bacana ali aquele parque na frente de Milwaukee. Já tive oportunidade de cobrir alguns jogos ali. E eu acho que psicologicamente aquela cesta foi quase que transformou o Milwaukee numa defesa ainda melhor para posse de bola futura, assim. Então aquela bola talvez tenha matado o jogo psicologicamente, Zé. O que você achou daquele lance?
Você falava como é que a gente ganha desse Brooklyn Nets, né? Como é que alguém ganharia do Brooklyn Nets com o timaço que eles têm, com o Kevin Durant. A gente precisa relembrar sempre, o cara rompeu o tendão de
Um
Aquiles
absurdo,
e voltou a
exatamente.
jogar num nível que não é normal.
Não é
Não é
normal.
normal. Ele parece que ele acordou normal e tá jogando normal, e o normal do Kevin Durant é nota 9,99 sempre. O cara é impecável. E ganhar desses caras não é fácil. Eu acho que assim, especialmente sobre o Kevin Durant, colocaria até o Kyrie Irving nessa mesma categoria. São caras que precisam, obviamente, além da saúde, da forma, tal, precisam do psicológico muito ajustado ali, de um foco muito grande para o jogo, para não se perderem nas próprias emoções, para essa vontade de ganhar não se tornar uma frustração, não se tornar raiva, não se tornar alguma coisa errada que não seja a motivação de ganhar o jogo. E acho que ontem, e até essa marcação do PJ Tucker me fez sentido nesse momento. Eu acho que o Milwaukee Bucks conseguiu entrar nesse raro momento de fragilidade psicológica do Brooklyn Nets e de conseguir, de repente, no corpo a corpo, incomodar dos jogadores dos Nets ficarem bravos ali. Pô, toda hora esses caras estão batendo, estão revezando, de fazer uma cesta e gritar e chamar a torcida. Do Giannis com cara feia, cravando uma bola no contra-ataque ali, quando abriu, acho que uma corrida de 9 a 0 no comecinho do jogo. Eu acho que esses recados, esses símbolos, acabaram entrando numa defesa do Brooklyn Nets psicológica. Claro que a técnica e a série mais pra frente vai mudar muita coisa, mas se você tem uma brecha contra um adversário desse, aí você tem que, na luta, colocar a espada até o final, porque senão você não vai sobreviver. E acho que o Milwaukee Bucks acertou e conseguiu aproveitar essa oportunidade de um jeito impressionante. E a cesta do Chris Middleton, como você disse, ela sintetiza um pouco, né? Ela foi aquele golpe de misericórdia no final. Quando tinha alguma emoção ali para terminar esse jogo, o Middleton acertou a cesta e garantiu ali a vitória de 3 pontos, né? 86 a 83. Num jogo em que os Bucks não tiveram um ótimo desempenho, né? Baixa porcentagem de arremesso de quadra, de arremesso de 3 pontos, lances livres razoáveis também. Tava vendo as estatísticas aqui um pouco antes, enquanto a gente conversava. Cometeu mais turnovers que o Brooklyn Nets, mas aí, playoff, cara, é vontade, é intensidade, é entrega, isso vai compensar números piores eventualmente.
Quando aquele começo arrasador, quando a gente viu aquele começo arrasador do Bucks ontem, quem gosta de basquete, quem conhece um pouco, não precisa ser muito especialista, muito fascinado, já sabe que aquilo ali não sustenta, né? Que aquela pontuação toda do Giannis, aquela vibração toda não sustenta. A gente imaginava que o Brooklyn Nets fosse recuperar no placar e que fosse chegar. E aconteceu, isso aconteceu. Depois o Milwaukee errou muito de 3 pontos. O PJ Tucker, que fez uma partida espetacular na defesa, não foi bem no ataque. Errou muito livre na especialidade dele, né? No corner, ali na zona morta. E aquilo ali, aquelas bolas poderiam ter até matado o jogo para o Milwaukee Bucks antes. Mas o que garantiu mesmo foi a defesa e a vontade, né, Zé? E esses momentos, essas brechas psicológicas. Dá para ver que o Milwaukee exerceu o mando de quadra, realmente. De fato, exerceu o mando de quadra. Claro que está todo mundo exercendo o mando de quadra. A gente está vendo, as arenas estão ensandecidas aqui nos playoffs da NBA. Todas
Cara,
as.
isso dá até uma invejinha, viu?
É espetacular, né? Espetacular. Agora, existem mandos de quadra e mandos de quadra. Eu tava vendo o jogo com a Laura, com a minha companheira aqui, e quer dizer, ela vendo o jogo mais ou menos, né? Ela no computador, trabalhando um pouco, tal, ela dava umas olhadas no, na TV e eu vendo muito, né? Muito atentamente. E aí, ao fim da partida, a Laura falou o seguinte: "Pô, Camilo, eu tô torcendo pro Milwaukee. Tô nervosa até, vou até parar de ver. Porque eu tô com pena deles se eles perderem." Eu falei: "Por quê, meu amor?" Ela falou: "Olha, eles só têm isso. Eles só têm isso, é o seguinte. É talvez uma arrogância nova-iorquina aqui, a Laura é nova-iorquina. Mas é o seguinte: não tem muita coisa acontecendo em Milwaukee, Zé. Amigo que tá acompanhando Ponte Aérea, uma cidadezinha bem bacana. Pô, tem as cervejarias mais antigas dos Estados Unidos, queijarias espetaculares, um laguinho legal, restaurantes com ótimo serviço, ótima comida, preço ótimo também se comparado com o resto dos Estados Unidos, mas não tem muita coisa lá. É uma ruazinha, você vai ver aqueles restaurantes, tem um laguinho bem bonito, um ginásio, uma arena espetacular, relativamente nova, né? Essa arena nova do Milwaukee Bucks, e tem o Giannis Antetokounmpo. E é isso. E essa é a cidade, Zé. Então, a partir do momento que perde e vai para 3-0, é um baque muito grande para aquela comunidade que está ali. Não foi o que aconteceu, foi ao contrário, né? Hoje, em Milwaukee, imagina como é que está sendo o dia hoje, amanhã, todo mundo com as camisas, andando pelas ruas, né? É outro clima. Então, assim, eu acho que foi exercido esse mando de quadro de uma outra maneira. Assim, de uma maneira mais apaixonada. Aqui, em Nova York, a torcida é muito apaixonada também. A gente viu os jogos no Madison Square Garden, no Barclays Center também. Mas ainda assim é um outro perfil de torcedor. Um pouco mais rabugento, até quando as coisas dão errado. Agora, em Milwaukee, não. Milwaukee, o bicho pega mesmo. E a galera vem em cima. E foi muito importante nesse desenrolar. Agora, jogo 4 também é lá, né, Zé? E um jogo nunca é igual ao outro jogo nessas séries muito disputadas, né? Tem muitos ajustes que as duas equipes acabam fazendo. Quais você acha que são os ajustes para Brooklyn e Milwaukee fazerem a partir de agora?
Ah, acho que a gente precisa ver a possibilidade do retorno do Harden. E além disso, lembrar de Blake Griffin, de. Vamos ver quem mais aqui poderia ajudar. Acho que o Joe Harris, acho que é um cara interessante que costuma produzir bem. E acho que assim, um fator que foi muito importante no primeiro jogo, e que nessa partida ficou um pouco abaixo, mas acho que é super natural essa oscilação, se chama Bruce Brown Jr.
Isso que eu ia falar. Esse ser humano que a gente tem.
Pô,
Isso.
eu não espero tanto do Shamet, tanto do Mike James, tanto de outros jogadores, mas o Bruce Brown ele mostrou um nível de decisão e de concentração muito importante para um jovem jogador. Até no último episódio eu conversava com o Pedro Maia aqui, lembrei da entrevista coletiva do Kevin Durant quando ele falou: pô, eu lá no Golden State jogando contra esse garoto nos playoffs, falei: esse cara é diferente, ele tem alguma coisa. E pro Durant falar isso, além de querer incentivar o companheiro, é porque de fato ele viu alguma coisa. O Bruce Brown tem 24 anos, nasceu em 96. Foi draft, segunda rodada do draft em 2018, escolha 42. E acho que é um fator diferente. Acho que é uma aposta do Steve Nash nessa série. E é um cara que acho que pode trazer alguma coisinha ali, algum tempero do inesperado, né? Imagina você num time precisando olhar para marcar o Durant, o Irving, o Harden, o Griffin, o Harris, e de repente aparece um outro moleque jogando bem, você não tem mais braço, não tem mais o que fazer. Então, eu acho que pro Brooklyn Nets é uma questão de ajuste fino, dos jogadores produzirem ligeiramente mais, e acho que vai ser suficiente para colocar um desafio muito grande para Milwaukee. Mas essa questão do orgulho que você falou agora há pouco, Camilo, de uma cidade, de um estado, isso é muito legal e é nítido, né? Tem cidades ou até estados que tem várias franquias vencedoras ou franquias de vários esportes. Então, mesmo Nova York, basquete, beisebol, futebol americano, Boston, a mesma coisa. Tem algumas cidades que vira e mexe tem grandes eventos esportivos acontecendo, hockey muitas vezes, e outras que nunca viram título grande de perto, ou que poucas vezes chegaram a um jogo de playoff tão decisivo de alguma modalidade. E isso é o catalisador de um orgulho próprio muito grande. A gente viu em Cleveland, quando o Cleveland foi campeão, e Cleveland tem franquias em vários esportes. Tem o Browns, tem o Indians, tem futebol americano, tem beisebol, mas tinha uma maldição de não ganhar um título importante há 40 e tantos anos, até o LeBron em 2016 conseguir transformar isso em realidade. Então, você começou a descrever assim, imagina o dia seguinte da galera em Milwaukee, cara, deve ser uma alegria coletiva, é o carnaval para eles, né? E é muito bonito o esporte proporcionar isso depois de tempos tão difíceis, ou ainda em tempos tão difíceis.
Não, é um absurdo, o impacto positivo que tem, assim. E outra coisa, Zé, que a gente tem que lembrar, é praticamente verão aqui. Então, calor, as pessoas ficam muito tempo no frio, em Milwaukee também faz muito frio quando é inverno, outono, até parte da primavera. Então, tem ocorrido aqui, durante essas partidas, essa fase dos playoffs, uma reabertura do astral do americano também. A vacinação deu uma acelerada. Em alguns estados, a situação parece até resolvida, controlada. Ao contrário do Brasil, aqui nos Estados Unidos, realmente não é preciso mais usar máscara. E tá quente. Tá quente. As pessoas estão felizes. E os playoffs são essa explosão final dessa felicidade. Agora, eu queria só citar o Bruce Brown. Tava vendo o jogo ontem, Zé. E o Bruce Brown foi responsável pela virada do time do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets, em certo momento, virou o jogo. Chegou a estar vencendo. E foram 3 ataques seguidos do Bruce Brown fazendo o papel de pivô no pick and roll. E o Bruce Brown é pequeno. Pequeno e leve. Aqui, se eu coloco na lista da NBA, ele é tido como armador, até. Nem como ala. Ele é tido como armador.
93 na ficha, vai.
Exatamente, exatamente. 92 quilos na ficha. Então, assim, não é um jogador alto, pesado, muito forte para fazer ali. Só que o seguinte, ele tem uma capacidade para fazer o bloqueio, receber em movimento e conseguir soltar a bola com aquele ajuste fino para ser cesta, que é um absurdo. E ele fez isso durante boa parte do jogo, especificamente nessa parte da virada do Brooklyn Nets. Eu até tuitei na hora, falei, olha, o Bruce Brown é o mais baixo e mais leve pivô da NBA atualmente. E o Draymond Green depois, minutos depois, ele postou, vocês podem até ver no Twitter do Draymond Green, né, que estava vendo o jogo muito atentamente e tweetando bastante também. Ele falou, olha, o Bruce Brown é o pivô dessa série, é o principal pivô dessa série. Não tem como marcar o Bruce Brown agora. Que garoto especial, tal, falou algo assim. E realmente depois houve ajuste durante a partida. Tanto é que no fim ele teve a possibilidade, né, uma bela defesa do Milwaukee Bucks, a bola acabou sobrando para as mãos do Bruce Brown, não era o plano do Brooklyn Nets, claro, era dar no Durant ou no Kyrie Irving, e ele errou, mas ele errou numa situação de uma marcação absurda do Milwaukee Bucks. Então, assim, para o Milwaukee tomar aquelas bolas do Bruce Brown na área pintada, aquilo ali é um pouco desmoralizante para uma defesa tão forte. Então, eu acho que esse é um ajuste que foi feito até durante a partida e deve ser feito a partir dessa série. Assim. Não vejo tanta possibilidade para o Bruce Brown fazer o que fez, porque foi um absurdo. Ele fez os pontos que o Joe Harris poderia ter feito ou que outro jogador poderia ter feito. Assim, foi o terceiro elemento mesmo. Agora, Zé, a gente está falando de ajuste aqui. Se o Harden volta, aí fica complicado pensar em até em ajuste, né, Zé? Aí fica difícil, né?
A gente reseta, a gente pega a sessão do Ponte, reseta, não, começa de novo a gravar.
Não, porque aí não é nenhum fator novo, né? É um apocalipse.
A cara dele no final do jogo no banco, assim, o Milwaukee explodindo, o ginásio explodindo, e o Harden olhando com aquele olharzinho, como eu queria estar ali dentro.
Exatamente. E ele tava ativo no banco, né? Participando bastante, como não costuma fazer quando não está jogando, né? Ele estava, parecia jogando, muito envolvido realmente. E a gente não pode esquecer também da tretinha, das desavenças.
Isso,
que já
tava esperando,
ocorreram.
Eu queria essa parte.
Entre James Harden e Giannis Antetokounmpo, assim, eu acho que deve ter doído para o Harden ver o Giannis tão bem, principalmente no começo da partida. O Giannis, que eu acho que a gente precisa comentar, eu sei que a gente já está no avançado da hora para falar da outra partida da noite, mas o Giannis teve uma noite complexa. Foi uma noite vitoriosa, foi uma noite ótima para o Giannis, é um dos principais responsáveis pela vitória. Agora, precisa melhorar no arremesso de lance livre, principalmente, e definir se vai continuar tentando arremessar de três ou se vai apostar realmente só no que ele é
Eu achei
espetacular.
isso, mas achei isso
Entendeu?
um erro de estratégia, cara. Ele
Também
não pode
achei.
ter tantas bolas, não precisa.
Não precisa. Não precisa. Parece uma questão de orgulho. Não parece para você uma questão de orgulho? Uma questão seguinte: olha, ele tem que estar bem na autoestima dele, então ele tem que provar que ele pode continuar tentando. Não tem um pouco isso, talvez, assim, uma coisa assim, olha
Pode
só,
ser,
eu.
acho que sim,
Porque
acho
ele
que
chegou a
sim.
meter uma bola, né?
É, acho que pode ter sido orgulho e acho que de fato ele vai conseguir fazer em algum momento, ele vai melhorar nisso e para o cara desse nível, se é uma questão pessoal de melhorar, eu acho que a obstinação deles ultrapassa, né? Ele vai conseguir. Mas nos playoffs, se ele infiltrar em todas as infiltrações de todas as bolas que ele
Concordo,
bater para
concordo.
dentro, ele vai conseguir alguma toda, 100%. Ele é imarcável nesse
Não é
quesito.
brincadeira. É um absurdo.
Então, é mais uma questão de maturidade, assim, de escolher a estratégia. Mas, pô, é natural que com essa fome de querer ganhar, você tente fazer o seu possível e o seu impossível. E só antes da gente virar a chave, eu falei no comecinho que a gente ia destacar o momento encarada, quase de boxe, de MMA, sei lá o que aconteceu entre o Kevin Durant e o PJ Tucker. E acho que talvez tenha sido uma das imagens desse confronto da série. Brooklyn ainda vence a série, vence por 2-1. Mas o Durant também começou jogando muito bem. Era um cara que estava arrebentando ali, com pontuação, com a performance. Ele tinha 17 pontos em 18 tentativas. Até que o PJ Tucker começou a endurecer a marcação, começou a jogar bem. E a partir dali, nesse primeiro tempo arrasador do Durant também, nos próximos 16 minutos, foram só 5 pontos, 5 tentativas e 5. Perdão. 5 de 10 tentativas e conseguiu 13 pontos. O Durant esfriou completamente, baixou depois desse conflito com o PJ Tucker. E por isso eu acho que esse fator psicológico é uma das armas que o Milwaukee Bucks tem. Jogando em casa, incomodando o adversário, marcando forte. Esse é o caminho para tentar sobreviver na série. É uma série que a gente sempre vai olhar sob a ótica do Brooklyn Nets. A gente já falou isso aqui várias vezes. Se não chegar na final, e se não chegar na final para ganhar o título, muito provavelmente é um vexame dessa franquia.
Zé, só para dar um pitaco sobre essa encarada que já marca essa série, né? O Durant, ele é espetacular tecnicamente, ele é espetacular fisicamente, ele é espetacular como conhecimento de jogo, tudo. Agora, emocionalmente não é, né? Emocionalmente ele já mostrou em alguns momentos da carreira que ele não é. Dá para ver na discussão que quem começa o papo foi o Durant. Quem começou tudo ali foi o Durant. O Durant é. Um silêncio que teve um momento enfim, de confronto físico ali, normal, totalmente esportivo, a disputa. O PJ Tucker, em nenhum momento foi desleal ou violento com Durant. Foi sim, uma marcação às vezes faltosa, uma marcação de playoff, uma marcação muito dura, incessante, mas o Durant começa a discussão. É a partir do momento que o Durant começa a discussão, aí tá discutindo com o PJ Tucker. O PJ Tucker não vai ficar quieto, não vai fechar os olhos, não vai virar de costas, não vai. E aí houve a discussão. Então, assim, como você muito bem destacou, Zé, essa questão emocional pro Durant e pro Irving, ela é muito importante. O Milwaukee, sabendo explorar isso, nos momentos certos, eu acho que consegue destabilizar. Não quer dizer que o Durant, depois daquele lance, vai ser um jogador ruim, não. O Durant matou um monte de bola espetacular depois daquela encarada, porque é o Kevin Durant e não tem jeito mesmo. Agora, pode tomar uma falta técnica, pode fazer uma falta que não deveria fazer, por uma questão de raiva ali, uma questão do sangue quente. Então, o PJ Tucker, né, que é um jogador muito mais baixo que o Durant, um jogador que ganha menos, um jogador mais valorizado que o Durant, conseguir tirar um cara desse do sério durante uma série já é espetacular, né?
E o Durant quase meteu ainda a última bola do jogo com três marcadores em
Espetacular,
cima. Ele
espetacular.
deslocado ainda
Absurdo,
acertou o aro.
absurdo,
É
absurdo.
difícil a gente falar alguma coisa do Durant. Só lembrando você que escuta o Ponte Aérea, interage com a gente pelo Twitter, arroba @aerea_ponte. Aérea underline ponte é o nosso canal por lá. Essa semana foi bem legal, bastante gente mandou mensagem. O Bruno Oliveira pedindo pra gente falar mais do Blake Griffin. O Luiz Vinícius deu uma cornetadinha no Pedro Maia.
A gente
O
gosta também. A gente gosta das
Igor
cornetas também.
Santorsula, é bom. E pra gente fazer a virada do tema, vou ler um tweet pra você, Camilo. Ainda não é seguidor do Ponte Aérea, mas o Ponte Aérea ultrapassou a marca de 1.000 seguidores no Twitter. A gente ficou muito feliz, foi muito legal. o André Boaventura e você, os dois criadores aqui, plantaram essas sementinhas e a gente vai continuando a espalhar. Tweet do Kendrick Perkins, pivô, campeão da NBA, jogou no Boston Celtics, no Cleveland Cavaliers, e ele escreveu o seguinte: eu nunca pensei que chegaria o dia em que eu escreveria o seguinte: Ingles, O'Neal e Bogdanovic são melhores defensores que Kawhi, Paul George e Patrick Beverly. Segura.
Então, eu adoro o Perks. Adoro ele. Eu adoro os comentários. Mas esse é um comentário bem ele mesmo. Que é um comentário que nem ele... Total, ele não acredita no que ele escreveu. Mas ele puxa uma provocação e a partir disso temos uma ótima discussão. Entendeu? Por isso que eu gosto do Perks. Porque ele é o tipo de analista, um pouco mais fanfarrão, mas ele levanta debates que são importantes. Eu acho que essa é uma provocação, esse é um debate importante. Como jogadores que a gente não imaginava que fossem render nessa série, estão rendendo e estão assumindo um certo protagonismo, tanto na defesa quanto no ataque. O Kawhi, para mim, quando ele está motivado a defender, Zé, isso acontece em alguns momentos das partidas em que ele disputa, ou até em algumas partidas de forma integral. Eu acho o Kawhi o mais abençoado, o mais habilidoso dos defensores que tem na NBA, quando ele está naquele momento de defesa. Porque existe um modo de defesa, né, nesses jogadores que são muito bons no ataque, né, e que são esses two-way players que a gente chama. Mas tem jogadores que o momento não é bom no ataque ou que não vai receber muita bola, então o jogador ele se dedica naquela partida a defender muito. E tem jogadores que ficam no meio do caminho, que foi o que aconteceu um pouco. Eu nem acho que a gente tenha que falar tanto desse jogador, mas o Patrick Beverley jogou mais de 20 minutos nessa partida. O Rondo ficou fora da rotação.
Não jogou, o Rondo não entrou na quadra.
Não, ficou fora completamente. Ele ficou fora, é. ele foi sacado da... E aí, e o Clippers teve possibilidade de vitória. Não fez uma partida ruim, não. Acho que fez até uma boa partida com vários problemas. E aí são vários problemas que um time que está perdendo de 2-0 tem que atacar, né, durante essa série de ajustes. Agora, o Beverly tentou 5 bolas durante a partida. Errou as 5. Tentou 2 de 3 dentro dessas 5 bolas. Errou. Cometeu 4 turnovers. Ah, não, não cometeu nenhum turnover. Estou errando aqui. Mas, assim, não foi esse jogador também na defesa tão marcante. Talvez num comecinho ali de quarto-quarto tenha sido. Agora, o jogador não teve esse impacto positivo que poderia ter entrando. Então, assim, ficou muitos minutos em quadra e não adiantou tanto. Eu vejo o Marcus Morris jogando, ele foi o pivô do time, né? Se a gente falar assim, durante grande parte da partida, ele foi o pivô do time. Jogou 37 minutos, Zé. E não rendeu. Fez 8 pontinhos só, ficou ali mais pegando rebote, foram 10 rebotes dele, importantes e tal. Mas, assim, o Kawhi e o Paul George... eles vão ter marcação dobrada durante muito tempo de jogo. E esse é o grande objetivo dos times que jogam contra o Clippers: tirar a bola da mão do Kawhi. Você não pode deixar a bola na mão do Kawhi. Você não pode deixar ele confortável para receber a bola ou para fazer um mano a mano. Porque é sexta. É sexta e você vai fazer a falta, ele vai matar os lances livres. Então não tem muito o que fazer. O Kawhi arremessou só 4 lances livres nessa partida, Zé. Muito pouco para o potencial que ele tem, potencial dominante que ele tem nas infiltrações. Então ele foi pouco acionado. Chutar 17 bolas só num jogo 2 é pouco para o Kawhi. Chegou a arremessar menos que o Paul George. E aí vamos chegar no personagem que nós dois queremos falar sobre, que é o Red Jackson. Chutou mais do que o Kawhi. E mereceu chutar mais do que o Kawhi, porque estava muito quente, meteu muita bola, meteu 4 bolas de 3, acertou 11 arremessos de quadra, fez 29 pontos. E é isso que a gente espera nessas séries de times bons, né, Zé? Personagens, jogadores que estavam à sombra e que surgem para jogar muita bola. O Red Jackson, em 36 minutos de jogo, fez 29 pontos, acertou os 3 lances livres que arremessou e acertou metade das bolas de 3. Tentou 8 e acertou 4. E bolas, aquelas bolas, não é qualquer bola não, Zé. É aquela bola que te coloca no jogo, aquela bola que tenta uma virada de jogo. Red Jackson é um fator do Clippers e não é só desse jogo não, né? É da série toda, né, Zé?
Eu acho, nessa série, é o melhor jogador do Clippers, tranquilamente. Não é um jovem jogador, né? Já tem 31 anos, mas se encontrou, botou o óculos e virou outro jogador. Brincadeira, lógico. Mas acho que ele tem sido mesmo o grande destaque, a parte do Kawhi e do Paul George. E Eu não sei, eu olho pro Clippers, olho pro Ty Lue no banco e fico pensando assim. Tem uma questão de atitude nesse time, especialmente do Paul George, por exemplo, dele querer muito ser o playoff P, dele querer pegar a bola e conseguir fazer aquele lance decisivo, de tentar um fade away, de tentar um lance bonito, e muitas vezes deixar de lado também a infiltração, que é um talento absurdo do Paul George. Ele é muito bom nisso, ele vai para dentro, é Eurostep, é bandeja para qualquer lado, ele é muito bom e muito talentoso. E aí fico pensando no Kawhi, o protagonista solo da equipe de Toronto, campeã da NBA, o cara em que quando o momento era decisivo sabia que ele tinha que agir, e agora outros jogadores querem ocupar esse espaço. Mas será que eles têm o que é preciso para ocupar esse espaço, que é aquela mentalidade vencedora, que é o modo Kawhi, exterminador do futuro, sabe, que liga o chip ali, vai lá e resolve? E acho que o próprio Kawhi não está ainda conseguindo lidar com esse sistema mais solidário, ou de jogadores tentando ocupar esse espaço. Pelo menos eu assistindo o jogo ontem pensei muito nisso. Via o Kawhi se matando para conseguir defender uma bola na transição, fazia uma assistência, o companheiro de time perdia uma cesta. Ele recuperava a bola com a mão gigante dele, com a garra, the claw. A mão gigante jogava a bola para trás, conseguia salvar, o Beverly errava a cesta. O Paul George tentava ali driblar alguém, se perdia no drible e caía com a bola. Então, precisa, eu acho, pro Clippers, nesse momento específico de sobrevivência na série de decisão, a série tá 2-0 pro Jazz. O Utah Jazz é o favorito nessa série, tá ganhando de 2-0. O Clippers precisa definir quem é que vai fazer o quê. Não dá mais para chegar naquela bola no finalzinho da posse e cada jogador achar que ele vai bater para dentro e vai resolver. Não para esse nível de time, não para esse nível de jogadores. Eu acho que Los Angeles Clippers precisa resolver essa questão, e ainda tem a sorte de ter o Reggie Jackson. O Batum não jogou bem nessa última partida, mas é um cara que funciona às vezes. De ter ainda um elenco, como elenco, muito bom. Então precisa resolver muito mais a mentalidade, quem faz o quê, e aproveitar essas peças e rodar. E, na minha opinião, já botar o Kawhi como protagonista. Cara, vai lá e é você. Manda nesse time e resolve.
Não. Essa confusão de hierarquia, ela é muito clara, né, Zé? E expõe até umas indefinições do Clippers se a gente comparar com o Utah. Você viu, o Utah é um time organizado. É um time que tem uma rotação
que
definida.
Time legal de assistir, hein?
É um time que sabe o que quer no ataque, sabe o que quer na defesa. Tem propostas muito claras e muito consistentes. Então, a gente está vendo também o florescer de uma grande estrela da NBA, que vai ser uma das figuras dominantes nessa próxima geração agora, que já é, né? O Donovan Mitchell já é uma realidade. Que jogador espetacular. O Rudy Gobert é aquele cara que ele foi o defensor do ano. Não foi a primeira vez na carreira dele que ele foi o defensor do ano na NBA.
Terceira.
É uma figura espetacular na defesa, mas que não prejudica no ataque. Não tem uma forçação para utilizá-lo, não tem isso não. E o Clippers está jogando contra um time que tem Rudy Gobert, e ontem a gente se deparou, ontem, nessa quinta-feira à noite, no jogo 2 da série, muitas vezes era o Paul George que estava no Rudy Gobert, Marcus Morris, não tem corpo, não adianta, não tem envergadura, não tem corpo. E aí eu não estou falando de defesa para segurar o Rudy Gobert pontuando, eu estou falando de defesa para pegar um rebote, para fazer um bloqueio, para fugir de um bloqueio do Gobert. A diferença é muito grande, física e de velocidade que o Gobert tem, né? A força que ele tem com a agilidade, com a envergadura, é um negócio impressionante. E o Clippers, que tinha, né? O elenco era o meu elenco preferido, por exemplo. No começo do ano passado e desse ano, a gente foi discutir qual o melhor elenco. O melhor elenco era o do Clippers. Mas cadê o Ibaka? O Ibaka não tá jogando. O DeMarcus Cousins jogou 11 minutos só. Não é aquele jogador que consegue entregar resultado como já conseguiu anteriormente. O Zubat não está bem, realmente não pode ficar muito tempo em quadra, porque o time sangra muito no ataque e na defesa. Então sobra para um small ball que não é bem resolvido, que é todo mundo querendo arremessar, como você bem disse, Zé. No fim da partida, olha só que coisa, eu estava torcendo, porque a gente fica trocando torcidas, né, quando a gente fica querendo um jogo muito animado.
Naturalmente. A torcida é jogo 7, é jogo 7.
É prorrogação, é jogo 7, é tudo, né? E aí, durante o fim, eu sou muito fã do Kawhi, realmente, eu tenho uma assim, o Kawhi é um dos ídolos da minha vida de basquete, assim, eu acho um jogador espetacular, um jogador... um jogador que, quando a gente for pensar nessa geração, a gente vai lembrar do Kawhi certamente.
Ah, completo.
Um absurdo. E ele é esse cara decisivo. Então ele não fazia uma grande partida, apesar de ter tido um aproveitamento até decente de 47% de arremesso de quadra, de 50% de arremesso de 3. Mas aí no finzinho, o Red Jackson estava quente e eu mesmo assim queria a bola no Kawhi. Porque uma bola errada do Red Jackson não significa muita coisa. Não tem muita responsabilidade nesse arremesso errado do Red Jackson. O cara tá arrebentando com o jogo. Ele ganha um salário de um jogador normal. Ele não tem esse tamanho no elenco. Agora, uma bola errada ou certa do Kawhi é diferente. É diferente. Porque ele é o jogador da franquia. Ele é o principal cara ali. Ele é o cara que já ganhou 2 títulos de NBA. Ele é o cara que já foi MVP de 2 finais. Então, se tiver que alguém errar, que seja o Kawhi. Se o torcedor quer ficar chateado com alguém numa bola final, que fique com o Kawhi e não com o Red Jackson. Então, acho que esse ajuste realmente da hierarquia mesmo das coisas, eu acho que isso precisa ser feito. E precisa ser falado internamente. Não dá para o Patrick Beverley arremessar 3 bolas seguidas num finzinho de jogo. E errar as 3, né?
E do outro lado, o Utah Jazz ele vem honrando uma temporada espetacular. Você começou a falar do Donovan Mitchell, eu vou acrescentar um nome do meio para ele. Donovan Wade Mitchell. É o Dwayne Wade 2.0,
total,
cara. Muito
total,
parecido
total, total,
o jeito de jogar. Eu assistindo ele nessa partida específica, no segundo jogo da série contra o Clippers, inconformado, ele jogando super bem, terminou o jogo com 37 pontos, fez 45 no primeiro jogo da série, é o único jogador na história da franquia, desde o Karl Malone, no final dos anos 80, até 2 jogos de playoffs com mais de 35 pontos. O cara tá arrebentando, ele é o fator X ali do Utah Jazz e tava inconformado. Deu um chute, uma bica na cadeira no banco de reservas, quando o time começou a perder a vantagem enorme que tinha feito, né? O Utah Jazz, ele venceu os 3 primeiros quartos, venceu o primeiro e o segundo, perdeu o terceiro quarto e no último perdeu por 1 ponto e começou a deixar o Clippers a encostar. Era para ter sido uma vitória um pouco mais tranquila nesse sentido. E ver o Mitchell inconformado, mesmo jogando bem, é ver que ele sabe que o time tem mais para render e ele também. E o Utah Jazz, assim, a gente fala, o Clippers tem um grande elenco e tal, de fato tem, talvez o mais completo, se a gente pegar todos ali, a ficha no videogame, vai... Mas o Utah Jazz tem Donovan Mitchell, que é All-Star, Jordan Clarkson, sexto homem do ano, tem o Rudy Gobert, o melhor defensor da liga, da NBA, caras num grande momento, tem o Bogdanovic, que é um cara que experiência internacional gigantesca na NBA, bolas decisivas, tem o Joe Ingles, que foi o segundo colocado na votação de sexto homem, tem um timaço também. E além de um timaço, um momento muito bom. Eu acho que aquilo que a gente falava da série anterior, Nets e Bucks, que o psicológico precisa encaixar junto com a performance, o Jazz conseguiu juntar tudo isso. É difícil apontar se tem um favorito, porque essa é uma série que acho que vai se alongar. Mas o Utah Jazz deu o recado nessa primeira parte de que, cara, a gente vai brigar para chegar na final da NBA. A gente não fez uma temporada regular espetacular à toa. Não foi sorte, para usar um meme bonito aí.
Agora, Mike Conley pode voltar, hein?
Pois é, olha
ainda,
isso ainda,
né? Pode ficar melhor, pode ficar melhor. E eu acho também, Zé, assim, existem desafios, né, nas rotações e nos ajustes que são feitos quando um time tem um desfalque desse tamanho, né? Mike Conley é o armador titular da equipe, você tem que ajustar para o Donovan Mitchell ser o único handler do time no começo do jogo, e o Donovan Mitchell está jogando muito bem e está conseguindo fazer isso tudo, mas o Ingles foi, durante certo momento ali, o armador da equipe. Quando o Donovan Mitchell...
Experiente,
muito,
né, cara?
Muito bom, muito bom. E ele é um jogador, você olha assim, aparentemente meio desajeitado, meio grandalhão pra ser um cara...
Parece um tiozão,
isso, né? Isso. Mas sabe muito de basquete, muito de basquete. Muito, ele recebeu uma pressão aí do Beverley pra, na hora da armação e se virou muito bem e organizou o time e matou bolas importantíssimas. O Ingles teve 10 tentativas de quadra e acertou 7. Isso é um absurdo. Acertou 4 bolas de 3. Isso vence um jogo. Isso define. Porque o Donovan Mitchell vai jogar bem, vai arrebentar. Agora, a performance de jogadores como o Bogdanovic, que acertou 5 de 8, fez 16 pontos, jogou muito na defesa. Muito, muito na defesa. O Nilo também jogou muito na defesa. O Rudy Gobert, nem se fala. O Rudy Gobert pegou 20 rebotes, Zé. 20 rebotes.
Não, um absurdo. Dominante ali.
Um absurdo. 20 rebotes, com 3 tocos, com 2 roubadas de bola. E quando teve a bola na mão para fazer as cestas, fez.
porque fez 4 de 5, então tá tudo certo, fez 13 pontos na partida. Então, assim, esse é o excelente do Rudy Gobert. Não é fazendo 25 pontos, ele não tá ali nem para aquilo. Então, assim, você citou muito bem, assim, o elenco do Clippers talvez seja mais estrelado, se a gente olhar jogador a jogador no elenco. Agora, o elenco do Utah é muito consistente e tá todo mundo em ótima fase. Aí fica difícil realmente bater um time assim, né?
Fica difícil, acho que o Ponte era também está em ótima fase, hein? Porque eu tô adorando essa nossa fase nos playoffs aqui. Cara, é um negócio, a gente assiste já a rodada discutindo no nosso grupo aqui do WhatsApp, eu, Camilo e o Pedro, o que a gente vai conversar no dia seguinte, como é que vai ser. A gente também está nessa adrenalina e espero que vocês que escutam a gente sintam também esse clima, porque é para isso que a gente está aqui e é isso que os playoffs nos proporcionam, né? É o momento em que a gente, pelo qual a gente espera durante toda a temporada e que finalmente chegou. E a gente quer curtir e trocar com vocês ao máximo.
Total, Zé. Deixa eu só reforçar um convite que você já fez nesse episódio, que é o seguinte. Por favor, comentem, cornetem a gente no Twitter. Ah, não tem problema nenhum. Adoramos isso. Não nos achamos os donos da verdade de maneira alguma. Se eu acho uma coisa, se o Zé acha outra, se o Pedro acha outra, a gente acha graça disso, a gente quer mais é discutir, discordar, não tem problema. E se você discorda da gente, vai lá e nos cornete, por favor, nominalmente, não há problema nenhum com isso. Às vezes a sua corneta é o tema de um próximo episódio, né, Zé?
Muitas vezes, essa troca, desde sempre a gente fala isso, queremos trocar ideias, a gente quer compartilhar, quer dividir, quer aprender. E essa é a grande graça do podcast, né? Ser esse espaço horizontal, onde a gente pode participar, pode trazer gente e quer o quanto mais interagir com vocês que escutam o Ponte Aérea.
É isso, Zé. Vamos nessa. Já avançamos na hora aqui, né? A gente tinha combinado. A gente só avançou 10 minutos. Só 30% do tempo que a gente tinha combinado, né? Só uma estouradinha normal, né, Zé?
Rendeu. Foi bom.
A gente se fala da próxima vez, então, hein, Zé? Todo mundo ligado nos playoffs aí, né? Valeu!
Valeu, turma. Às terças e sextas sempre tem um Ponte Aérea fresquinho saindo do forno pra vocês. Um abraço.